Salve, camaradas! Aqui é o Ficha da Luta. Fichamentos práticos e objetivos sobre uma biblioteca antipatriarcado e super feminista, além de algumas leituras que nos ajudarão a entender toda essa opressão do capital sobre nós. Eu sou Vanessa Espinosa, doutora em História e uma aprendiz de todo esse processo revolucionário e transformador.
Nessa estúpida engrenagem, trabalha. Espreme, esgota a força que te põe de pé, trabalha. Aniquilando o que é humano, o que é coragem. O que é de errado, o que será, o que é que é. Toda fachada esconde a mesma humilhação, trabalha. Terra arrasada onde se arrasta a multidão. Vem que tá na hora, não enrola, não demora. Para não ficar de fora da fila do sacrifício.
Para o primeiro Ficha da Luta, eu trouxe um aperitivo. Tinha muita curiosidade porque tinha lido vários comentários positivos sobre essa obra de JJ Bola, que chama Seja Homem. Justamente fiquei muito curiosa porque queria perceber uma reflexão masculina sobre o tema, né? Dado que estou sempre em um outro patamar de reflexão e tudo mais. Então vou apresentar, para seguir um pouco o roteiro do fichamento, mostrando qual é a obra e quem é o autor. O autor, primeiramente, nesse caso, ele é escritor, poeta, ele é um congolês educador, só que ele se muda para Londres, mais uma vez se muda dentro de um contexto específico de guerra civil no Congo, e a sua família vai para Londres. Bom, ele publicou outros livros, só que sim, relacionando arte literária, pensando poema e romance. O que é legal dessa biografia do Bola? Porque ele traz uma expertise de vivência, assistindo, né, a jovens que têm questões relacionadas a distúrbios de comportamento, problemas de saúde mental, no caso, e adolescentes que lidam com a questão da estima baixa e tudo mais, né? Teve também uma vida esportiva, ou seja, no nicho que se supõe masculino, que seria o mundo dos esportes, relacionado também à ascensão na vida escolar e um fortalecimento do grupo na juventude masculino, né? E passou por também, principalmente, várias questões que trouxeram ali para sua saúde mental também vários e vários problemas. Então, por isso tudo que essa obra, que é prefaciada por Emicida, também deve ter sua razão de ser, né, e ter repercutido também. Sobre a obra. O título, né, Seja Homem, a Masculinidade Desmascarada, é uma tradução de Rafael Spuda. A editora é a Dublinense e ela está aí publicada desde o ano passado, de 2020. Prefácio do Emicida, ele também, o Bola traz uma introdução, e fora isso, ele divide o livro em 8 capítulos e uma conclusão. Fora isso, ele também tem um apartado sobre referências e indicações, além da biografia dele ao final da obra. Eu acho que nessa coisa da Dublinense faltou um trabalho de revisão um pouco mais criterioso, a não ser que houvesse aí uma tentativa de escrita que aproximasse, né? Aproximasse do público-alvo dele. Então, essa discussão aqui do Seja Homem, ela está numa narrativa ali muito para adolescentes, jovens, pessoas que, como ele mesmo justifica, não tem com quem conversar, então o público juvenil estaria realmente bastante acessível esse livro. Então, dentro da estrutura desses 8 capítulos, eu resolvi, para esse caso específico, não trazer capítulo a capítulo quais são as ideias principais. A obra é relativamente curta. A previsão, por exemplo, do Kindle, eu li ele em formato digital, né? É de que seja lido entre 3 horas e meia e 4 horas. Portanto, é uma obra curta. E é, com uma leitura muito fluida e tranquila. O objetivo principal do autor é trazer uma aproximação de quem quer pensar ou sente que tem alguma coisa errada com essa pressão pelo seja homem. Então, ele, com essa vivência que eu já expliquei na pequena biografia dele, acaba trazendo essa carência de reflexões sobre como é opressor ser homem dentro dessa lógica ocidental do patriarcado. Bem, uma coisa também interessante da obra, né, além do seu tamanho, dos capítulos e o objetivo central dele, ser essa conversa franca sobre masculinidade no nosso tempo, é que ele não está falando apenas do ponto da vivência. Ele está trazendo, ele teve essa preocupação de trazer dados, ele teve também o cuidado de trazer autoras e autores para essa construção dos capítulos, dos temas que ele está abordando. Então, ele conseguiu sistematizar várias questões que envolvem ser homem na nossa sociedade ocidental, escrever de uma maneira tranquila, fluida, inclusive que eu comentei, fluida até demais, né, em alguns momentos, com algumas questões que eu não faria, né, na escrita formal, mas que pode ter a ver, né, essa permissividade do revisor e tradutor em deixar dessa forma para aproximar mais de uma linguagem que aparente uma conversa realmente. Então, os pontos fortes também é que ele não está só falando em cima dessa experiência de vida dele. Ele dialoga com autoras e autores e traz esse elemento também estatístico, além da própria história de vida dele, infância até esse período dele adulto, né? Mostrando também que ele passa e passou por todas essas agruras desse sistema do patriarcado. Então, a outra coisa de destaque que eu acho interessante pontuar aqui é a fala do Emicida. O prefácio eu achei muito legal. Emicida vai não só mostrar que tem uma contribuição, trabalho de bola, claro, o papel dele, mas as próprias reflexões que ele faz sobre a importância de que existe alguém preocupado sobre o tempo. Portanto, tem várias citações interessantes do próprio Emicida, mas algumas coisas eu vou deixar aqui como referência do próprio autor, né? Para valorizar esse processo dele. Então, abre aspas. Para compreendermos melhor a noção do que é ser homem e o que é a masculinidade, precisamos entender o patriarcado, que é a ideologia e a estrutura hierárquica que colocam os homens em uma posição de vantagem em relação às mulheres, garantindo a eles poder, privilégios, direitos e acesso a recursos em vários domínios e contextos, indo desde o núcleo familiar até o mundo corporativo e o ambiente de trabalho, e nos informando sobre os papéis que os homens e as mulheres devem assumir ao mesmo tempo em que dita as realidades materiais de cada um. Portanto, logo aqui, no início da obra, ele lembra pra gente da essência do nascedouro dessas questões no capítulo Sem Máscara, o que significa ser um homem. É muito interessante porque, ainda que ele traga uma linguagem bem tranquila, bem simples, ele está se ocupando de deixar a matriz do problema clara para essa pessoa que vai estar lendo, né? E eu imagino que ele sempre esteja pensando que são os homens, né, que vão estar ali como interlocutores dessa obra. Mais do que essa consciência, tem inclusive momentos na obra em que ele vai dizer, escrever explicitamente isso que eu estou a comentar, né? Que é a questão da mulher estar lutando no feminismo e não deveriam estar sós, né? Mas que uma das melhores propostas que podem existir é de um feminismo, que todos sejam feministas, né? Que todos possam aderir ao feminismo como uma das melhores possibilidades de um viver melhor. Um outro trecho que eu vou destacar aqui, ainda nesse macro tema do patriarcado, é quando ele comenta, abre aspas, porque os homens são ensinados a usar uma máscara, uma fachada que, desde muito cedo, encobre como estamos nos sentindo de verdade, que oblitera nossas questões internas. Porque a sociedade é, em geral, patriarcal, no sentido de favorecer os homens para que eles ocupem posições privilegiadas. Fecha aspas. E aí, depois de algumas páginas, quando ele está falando no capítulo Homens de Verdade, Mitos da Masculinidade, ele vai trazer, abre aspas, não existe homem de verdade. Esse homem de verdade, entre aspas. Essa expressão, em sua própria estrutura, é 100% baseada em ideias patriarcais que somente reforçam a expectativa sobre como os homens devem ser e agir. Fecha aspas. E aí depois vai trazer alguns elementos que vão confirmar essa consciência em torno dos privilégios que o ser, né, homem traz. Então essa consciência também é muito interessante a gente revelar aqui como um trabalho que ele vai mostrando, e eu não vou dar aqui todos os exemplos, como ele vai mostrando que isso se implementa na rotina, nas estruturas, desde a estrutura da vida que ele tem, como as estruturas realmente macro, né? E um outro aspecto que vale a pena destacar é a questão da censura, né? Em relação às possibilidades de expressão dos sentimentos que são tagados como femininos. Então, o choro, ou não aceitar denunciar algum tipo de agressão se foi feita por mulher, porque isso é humilhante. E esse tipo de assuntos, né, ele também vai deixar bem claro como algo que está dentro dessa expectativa, seja homem. Inclusive, longamente ele fala sobre o termo, né, seja homem de verdade, né? Então passa pelo não chorar, mas também passa pela aquiescência social de que essas pessoas, por serem homens, lhes é permitido algumas ações de disputa, de violência entre si, e, enfim, todas as questões relacionadas ao que é ser de menino, desde a infância, vai conformando essa naturalização do que é ser homem / violento / dono também do mundo. E aí isso vai incidir também em todas as questões relacionadas a assédio, a violência contra a mulher, porque há, como ele mesmo coloca, uma retirada das responsabilidades desses homens, dos homens, deixando claro que os meninos são assim mesmo. Mas não é essa mesma história que é contada com as meninas. Incluindo, aí ele explica a questão da prática sexual, de ter aí uma vida sexual ativa desde muito cedo, como se isso fosse algo que desse uma confirmação dessa masculinidade, de que ele é homem, enquanto se isso acontece com as meninas, as técnicas são totalmente diferentes. Inclusive, ele deixa aqui uma frase bastante forte, que é, abre aspas, a masculinidade não é o patriarcado, fecha aspas. Portanto, o que ele está querendo trazer com isso? Então, masculinidade não é o patriarcado. Então, é o quê? Isso é muito valorizante pensar a partir dessa lógica, porque ele está querendo discutir, ou pelo menos entendo dessa forma, que o patriarcado é que é a estrutura que oprime. E é ele que coloca esse domínio de um gênero ou um outro gênero, né, inferior a um, que seria um gênero masculino. Então, a gente precisa entender que ele está pensando que, graças a essa estrutura do patriarcado, que a gente tem uma relação, vamos dizer assim, complicada. A vivência dele vai mostrando isso, porque é graças ao patriarcado que a gente tem essa opressão de um gênero sobre os outro ou sobre outros, e isso obriga, isso conforma, isso, vamos dizer assim, cria um protótipo do que seria uma masculinidade ideal. E assim, faz sentido quando a gente vai pensar que essas construções, e aí eu não sei se a pessoa que for ler vai ter toda essa carga de leitura, né? Mas pensar que pelo menos a masculinidade hegemônica, pensada dentro desse patriarcado, está realmente, o capital, ele copta esse formato e ele se apropria dele e reforça esse lugar do homem e reforça o lugar da mulher. E, bom, isso a gente nem está entrando aí em outras relações, né, de gênero, mas ele mostra que essa relação não deveria depender do patriarcado para existir, por isso deveria existir masculinidades e não a ideia, né, de uma única masculinidade. Mas é graças a essa forma hegemônica de masculinidade que existe essa dificuldade de perceber a demanda essencial da igualdade de gênero, por exemplo. E ele escreve um negócio bem legal aqui, que é justamente pensar a igualdade de gênero não apenas como ferramenta de sobrevivência, e sim como um impulso para a prosperidade. E aí, fecha aspas. E um último ponto que eu vejo relevante nessa discussão, ou seja, falamos aqui sobre sentimentos, a dificuldade de expressão deles, esse estímulo pela violência, essa demanda de achar que está e que está numa posição privilegiada e no topo do mundo, e tem essa dificuldade de expor, né, várias, ou estar, enfim, aliado a vários outros sentidos e comportamentos, porque, enfim, associados a não ser homem. E, por fim, tem a questão, uma última frase aqui que eu acho relevante destacar, que ele diz: a agressividade masculina é também uma performance, fecha aspas. É também uma relação, claro, com essa questão da violência com que somos todas e todos educados, enfim, de alguma maneira ele mostra essa pressão também para que se exerça essa agressividade, e isso afeta diretamente, pode ser inversamente proporcional a demonstrações de afeto. Então, brincar de luta ou, enfim, né, agredir o irmão, o amigo, ou o melhor amigo, poderia ser entendido como inversamente proporcional ao afeto. Mas, a depender, nesse universo masculino, poderia ser exatamente o oposto, né? Uma demonstração de amizade, de muita aproximação e de respeito, né? E aí tem uma consequência que é a não intimidade. E aí, como você não consegue ter intimidade para expressão ou para ter alguém que realmente você possa falar se você está mesmo bem ou não, gera mais um problema que vai estar relacionado a homens de verdade podem falar ou expressar o que estão sentindo, ou seja, volta aí meio que toda a cadeia que nós estamos falando e termina com a questão da reflexão sobre a saúde mental e os índices de suicídio em relação a os homens. E aí ele traz os dados estatísticos sobre isso, mostrando como é angustiante toda essa estrutura que é bastante opressora. Abre aspas. O feminismo é, na verdade, positivo para os homens, porque busca curar os indivíduos e remover as pressões que a sociedade patriarcal impõe a todos nós, em especial os falsos dogmas e as imposições da masculinidade, além de atuar contra a generalizada destruição política e social que o patriarcado provoca. Uma destruição que potencializa os casos de colapso mental e que amplamente se relaciona com a proporção alarmante de suicídio entre homens. Fecha aspas. Então, mais um Ficha da Luta. Queridos ouvintes, para continuar a sua experiência com o nosso podcast, você pode me seguir nas redes sociais, @vanessaespinosa.frn e o Clio, @ClioHistóriaLiteratura. E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio, temos uma solução: Catarse, o Pix e PicPay. Além disso, temos a lojinha de livros e camisetas, como sempre, link na descrição desse episódio. Eu sou Vanessa Espinosa e fico com vocês nas próximas semanas. Até lá!